Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. E já começamos mais uma vez tratando sobre a polêmica envolvendo o pastor André Valadão. E não apenas envolvendo o pastor André Valadão, na verdade envolvendo um debate que vai muito além disso. Na aula anterior falamos sobre o pedido do Ministério Público quanto a algumas ações em relação ao referido pastor. Mas hoje temos um novo capítulo. A própria justiça, o juiz, determinou a retirada dos vídeos que faziam menção a críticas ao movimento LGBT. Ou seja, aquilo que mais temíamos se tornou realidade. Bem verdade que é uma decisão em primeira instância, mas as reportagens, as matérias já dão como se fosse algo líquido e certo em que não tem como se ter qualquer tipo de reviravolta. E o interessante é que a exclusão não se dá apenas nas redes sociais do referido pastor, mas também da igreja, inclusive o que foi veiculado na imprensa. Ou seja, de alguma forma, está limitando o alcance do repórter dos jornalistas, da imprensa. Alguns poderiam dizer que isso é uma censura. Então perceba em que nível está o embate, em que nível é o problema. E temos tido decisões nessa linha. Isso é um grave problema e vamos tratar desse aspecto também hoje. Inclusive, muito mais informações, temas muito quentes. Hoje, na lição 3, em que falamos sobre o perigo do ensino progressista. Esse tipo de lição tem uma conotação muito importante, dado que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o momento em que nós estamos. O texto de referência se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Eu quero dar ênfase aqui a dois versículos. O primeiro: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses últimos dias é em relação à proximidade da volta de Jesus. E no versículo 5, diz assim: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ou seja, vai ter um grupo de pessoas que vão ser muito perversas, mas elas vão parecer ser pessoas boas, pessoas com boas causas, com ideais, mas que, na verdade, elas são pessoas que não deveriam ter a margem da nossa credibilidade. Então, perceba que isso é um problema dos últimos acontecimentos que antecipam a volta de Cristo. E vamos falar aqui um pouquinho hoje de temas bastante polêmicos, né? Porque esse trimestre, na verdade, só é tema polêmico. Na própria lição bíblica, eu destaquei aqui alguns termos que vamos tratar ao longo da lição. Quanto à teologia aqui, nós vamos ter um subsídio específico sobre isso, já que é um tema que poucas pessoas têm ouvido falar. É um tema relativamente novo dentro do debate teológico, pelo menos em nível de se falar em escola bíblica dominical. E a lição bíblica tocou nesse termo e não deu uma abordagem tão profunda, e vamos fazer isso sim na aula de hoje, tá certo? Uma opção, obviamente, do comentarista, e vamos dar uma linha, um subsídio adicional para os professores e eventuais alunos. Vamos falar aqui do nosso primeiro subsídio, falando sobre a teologia aqui, a origem. A ideia, essa palavra, uma palavra inglesa, e que tem uma ideia, uma conotação de algo que é esquisito, estranho, fora do padrão, fora do convencional. Então essa é a abordagem inicial. Essa palavra é atribuída a pessoas que, em tese, também são consideradas estranhas, esquisitas, fora de um padrão. Esse termo é um termo relativamente pejorativo, só para deixar isso bem claro. Isso era aplicado para alguns grupos, inclusive grupos de LGBT. Então, assim, não é apenas para eles, mas para eles também. Ao passar do tempo, essa atribuição que era feita para pessoas, alguns grupos de pessoas, o próprio movimento LGBT resolveu se apropriar do nome, ou seja, se colocarem nessa posição, que eles seriam essas pessoas. E aí se tornou o quê? Um movimento. Então, primeiro, era uma espécie de adjetivo que algumas pessoas empregavam em relação a alguns grupos específicos, inclusive os próprios LGBT, mas eles não aceitavam, ou seja, ninguém gosta de ser considerado esquisito, estranho, anormal, fora do padrão. Então, é algo relativamente normal você ter esse tipo de repulsa. Só que, em um certo momento, eles entenderam que, não, vamos abraçar esse termo, vamos, então, nos colocar nesse ambiente. Só que não é apenas se aceitar, mas no momento que querem descaracterizar o que seria o normal ou o padrão. Essa discussão aqui não é o ponto principal. Eu estou apenas abordando o contexto do que aconteceu. Estou apenas narrando fatos, tá certo? O mais perverso, aí sim é o problema, é que de pessoas passou a ser um movimento e desse movimento passou a ser uma teologia. E aí pessoas defendem, relativizam diversos pontos. E isso nós vamos abordar hoje. Então começou com pessoas, passou a ser um movimento e depois se tornou como teologia. E você pode se perguntar, mas como assim a teologia? Bem, teologia documentada, literatura, livros, pessoas com alta formação acadêmica, em nível de mestrado, doutorado, que se aprofundaram nessas temáticas e passaram a defender, levantar essa bandeira. Começou de forma incipiente na década de 90, mas de forma muito mais evidente nos últimos anos. Se tornou muito mais relevante, vamos dizer, esse tipo de debate, discussão em alguns ambientes acadêmicos e teológicos. Temos aqui alguns livros apenas que falam a respeito disso. Então, assim, são coisas talvez assustadoras em um primeiro momento. Fogem muito do que se considera hoje como ortodoxia, ortodoxia bíblica. E quais são esses principais pontos que essa teologia tenta, a teologia que tenta abordar, tenta discutir? E, obviamente, fragilizar a importância ou ressignificar a própria palavra de Deus, a Bíblia. Ou seja, é uma tentativa, não quer dizer que vão conseguir, mas é um caminho. É esse o grande embate que nós temos tratado nesse trimestre. Não se trata de discutir sobre as pessoas, a prática. Obviamente é pecado. Esse aí é um ponto que não tem o que negociar. Mas a questão que enseja esse maior empenho ou estudo sobre esses pontos é porque você não vê, em relação a outros tipos de pecados ou a práticas, movimentos, bandeiras tão a favor da normalização ou da aceitação daquilo. Não, você não vê. Mas para alguns outros isso existe. Então, para esses outros é que nós vamos gastar mais tempo e força para poder debater, para poder discutir, para poder refletir. Não faz sentido eu considerar aqui, por exemplo, uma falha que é econômica, financeira, moral, que é a corrupção. Corrupção financeira, política, é um problema muito grave. Mas qual é a pessoa que se diz a favor da corrupção? Quem? Difícil, né? Até os próprios corruptos, quando você reperguntar a eles, eles vão dizer que são contra a corrupção, que eles não praticam, inclusive, a corrupção. Então perceba que não existe um movimento dos corruptos pela liberação da corrupção, pelo reconhecimento. Isso aí é muito incipiente, qualquer tipo de pensamento nesse sentido. Encarar como a normalidade, aí se torna um problema. Aí entra num outro escopo. Não é de discutir se corrupção ou práticas imorais, sexuais, sejam qual forem elas, elas sejam maiores ou piores, maior pecado ou menor pecado. Não é esse o ponto. O ponto é que um grupo tem tentado levantar a bandeira para dizer que isso é normal, inclusive entrando dentro de igrejas. E aí é um outro problema, um outro ambiente de discussão. Esse é o ponto. Se formos observar aqui, além da própria literatura, o que é que acontece? O que é que eles levantam? E aqui estou mostrando aqui uma abordagem direta, quando a teologia começa a invadir as igrejas. Uma igreja metodista unida abre as portas para um show anual de drag queen. Ou seja, olha em que nível estão a coisa. Eu sei que isso aqui é um movimento muito pequeno, se for observar, é inexpressivo do ponto de vista numérico, mas isso é um problema. Quem poderia pensar que isso estaria ocorrendo, mas está ocorrendo. Então, são questões como essa que são um avanço desse tipo de pauta que vai entrando em ambientes que era antigamente inimaginável pensar. É uma situação em que nós estamos vivendo. Quais são essas abordagens da teologia queer? Bem, relativizam a Bíblia, e quando relativizam a Bíblia é em diversos momentos, em diversos aspectos. Desde a situação em que encarar que a Bíblia não é a palavra de Deus, descaracterizar ela a um ponto que praticamente só sobra isso, dizer que ela não é a palavra de Deus. Eles relativizam a imoralidade sexual, porque começam a dizer que algumas práticas são aceitáveis e outras não. Alguns vão chegar a mencionar que o problema não é a prática ser com homem com homem ou mulher com mulher. O problema é quando é não monogâmica, ou seja, eles entendem que se for homem com homem e mulher com mulher, pode, porque está sendo monogâmica. O que não pode é um homem com vários homens ou uma mulher com várias mulheres. Então, perceba o nível em que vai a coisa. Outros, obviamente, vão relativizar, se relativizam a Bíblia, abre uma margem muito grande para relativizar o cristianismo como um todo. Porque se eu relativizo o livro fundamental, o alicerce, aí fica fácil você relativizar qualquer coisa que esse livro fala. Porque os fundamentos que nós temos estão expostos aonde? Na Bíblia. não é tirado da nossa cabeça. Isso acontece, inclusive, ressignificando as próprias falas de Jesus. As falas de Jesus são consideradas como altamente inclusivas, inclusivas do ponto de vista social, inclusivas em relação aos grupos minoritários. É bem verdade que Jesus, ele trazia para ele, tentava aglutinar os pecadores. Então perceba que ele queria aglutinar todo mundo, porque todo mundo é pecador. É importante falar isso. Alguns grupos se julgavam melhores do que os outros, e Jesus fazia questão de trazer todos ao acesso a ele. Ele, inclusive, pegava muito pesado com quem se achava muito correto. Isso é um ponto, isso é uma verdade. Mas ele, em nenhum momento, flexibilizou o que é pecado e não é pecado. Em nenhum momento ele fez isso. Ele sempre foi firme em sua posição. Mas o pessoal começa a ressignificar os posicionamentos, as falas, as intenções de Jesus. Isso é um sério problema. Eles também fazem ao ponto de pegarem textos bíblicos e refazerem as traduções, distorcendo o sentido original. Ou seja, acabando com qualquer tipo de exegese que possa ser feita sobre esse tipo de conteúdo, sobre esse tipo de texto bíblico a ser considerado. Isso também é um seríssimo problema. E, por consequência, eles diminuem o papel da Bíblia de forma totalmente aberta. Porque começam a dizer que uma parte dos conteúdos são bíblicos, outras partes não são, umas partes são aplicadas apenas a um determinado ambiente, outras não. Aquilo que se entende sobre qualquer tipo de conduta envolvendo a homossexualidade era apenas uma discussão específica naquele momento, naquele ambiente, não se aplica para os dias de hoje. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês vai estar presente dentro dessas teologias, dentro do ambiente queer. Não só lá, é importante deixar isso bem claro, mas dentro desse ambiente, pegando a temática do movimento LGBT, isso tem ocorrido. Então perceba que alguns, inclusive, desses teólogos, eles são praticantes disso. O problema é eles pautarem a opinião e quererem mudar o paradigma. Esse é o problema, de querer dizer que isso é o normal. Aí é o problema. Mas perceba que eu não estou querendo dizer que eles não possam ter o poder de fala. Percebam que é diferente. O que eu estou falando aqui, eu estou falando dos erros, do problema desse tipo de teologia, do problema desse tipo de teoria. Eu não estou pedindo para eles ficarem sem falar. É diferente. Eu estou fazendo o combate das ideias. Eu estou apresentando o problema. E isso é muito importante, porque é diferente de qualquer tipo de censura, qualquer tipo de proibição, qualquer tipo de perseguição. Quero deixar isso bem claro, porque o pessoal começa a bagunçar, a distorcer as palavras das pessoas. É só observar o que aconteceu com o pastor André Valadão e, infelizmente, ocorrido com outras pessoas do Brasil afora. Então, eu peço que você tenha um mínimo de conhecimento, de sabedoria, de discernimento do que está sendo falado aqui, inclusive pessoas que se opõem ao tipo de pensamento que eu estou falando. Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Mas você tem que refletir que a minha opinião tem um embasamento teológico, um embasamento bíblico, doutrinário. Se você acompanha essa aula até aqui e está achando esse conteúdo interessante, informo que os slides que eu estou utilizando nessa apresentação estão disponíveis. O link consta na descrição. Está no formato PDF, PowerPoint, para que você possa compartilhar com qualquer pessoa. Você pode usar em sua congregação. Informo também que temos um grupo VIP no Telegram em que você pode ter acesso a conteúdos adicionais além do que aparece na própria aula aqui, tá certo? O que é exegese? Essa é uma palavra muito interessante, que é a ideia de você pegar um texto bíblico, a doutrina, a palavra de Deus, estudar ela, refletir nela, entender ela, e a partir disso você vai ter ideias, pensamentos, convicções extraídas, oriundas da própria Bíblia, do próprio livro sagrado. É ele que vai dizer o que é certo, é ele que vai dizer o que é errado. A partir dessas informações, eu vou construir o meu pensamento. Eu vou formular a percepção que está exposta claramente na Bíblia Sagrada e vou colocar em minha vida, colocar em minha mente, eu vou praticar ela. Perceba que, em alguns momentos, pode ser coincidente com a minha visão de mundo, com o que eu aprendi, com o que eu achei que é certo e errado, e em alguns momentos pode não ser. Mas o ponto de partida é sempre a Bíblia, o livro sagrado, ele é a referência. Só que existe um desvio quanto a esse tipo de conduta. Parece óbvio, né, o que eu estou falando aqui para vocês quanto à conduta, mas existe um pensamento diferente chamado de exegese, esse termo, que é muito parecido, mas tem uma ideia, uma proposta totalmente contrária, é quando a pessoa vai ler um texto, ela leva já seus pensamentos, seus vieses, sua parcialidade para o texto. Mas alguém pode perguntar: mas todo mundo tem viés? E realmente isso é verdade. Todo mundo vai ter vieses. A questão é quando alguém coloca um óculos, uma lente, que vai fazer eu observar as informações, eu ler o texto com base em um contexto que tem um viés claramente definido. Esse é o grande ponto. Esse é o problema. E quando vamos observar a exegese, nós observamos que é isso que acontece. Temos um viés. Esse viés vai ser direcionado para ter uma ideia, um pensamento, uma reflexão. E você vai pegar essa reflexão, esse pensamento, esse viés, né, que você tem, que você construiu, e você vai procurar ele dentro do texto bíblico. Você vai, inclusive, querer impor isso ao texto bíblico. Você vai pegar um versículo e vai dizer: esse versículo está querendo dizer isso. Quando ele não está querendo dizer, você vai pegar o versículo, o texto da Bíblia, e vai dizer: essa interpretação aqui é exatamente isso, alinhado com a minha teologia tal, com a minha teoria tal, com o meu pensamento progressista, com a minha pauta. E quando, na verdade, a Bíblia não fala sobre isso. Então perceba que, inclusive, em alguns momentos, tem até trechos falando exatamente o contrário do que a pessoa está afirmando que o texto está defendendo. Então perceba que esse tipo de conduta, ela é muito comum. É muito comum, infelizmente. As pessoas procuram no texto o respaldo para suas condutas. E temos que ter um cuidado muito grande quanto a isso. Agora, entrando especificamente nos tópicos e subtópicos da lição bíblica, nós temos aqui no item 1 a descaracterização do cristianismo. Perceba que o que eu falei sobre o subsídio adicional sobre a teologia queer também se aplica a outras teologias. O pensamento, de forma geral, é muito semelhante: descaracterizar o cristianismo. Primeiro, a deterioração moral. A expressão bíblica "últimos dias" faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que já tivemos acesso e refletimos a respeito disso. Então, esse é o ambiente em que vai estar a sociedade. E nós fazemos um combate dentro do nosso alcance. Quando eu falo combate, é a discussão de ideias, porque senão a pessoa vai cortar esse trecho e vai dizer que eu estou querendo fazer qualquer tipo de incitação. Então, perceba em que nível estão as coisas, né? Segundo item, a erosão da ortodoxia. A ortodoxia é um conjunto de pensamentos, de doutrinas, que é o certo, a conduta a ser seguida. Quem é que diz isso? Uma ótima pergunta. Quem diz isso é um conjunto de pessoas, ao longo do tempo, estudiosos, aplicando leis de interpretação, de leitura bíblica, juntas, em momentos distintos na história, chegam à mesma conclusão, porque o texto bíblico, em geral, por alguns dizem até que é um mistério, não sei o que, não. O texto bíblico é muito fácil de interpretação, porque, em geral, a primeira aplicação, a primeira interpretação é literal. O texto tem sido geralmente literal. Tem alegorias? Tem. Tem figuras de linguagem? Também tem. Mas, em geral, as afirmações são literais. Uma pessoa com um nível mínimo de conhecimento da língua que você está lendo o texto, você vai chegar a conclusões que estão corretas, inclusive, tá certo? Agora, quando a pessoa tenta encontrar o segredo, o mistério no texto, aí começa a incorrer em alguns problemas, tá certo? Aumenta o risco. Portanto, o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. É um outro tipo de ataque que acontece. Principalmente quando falar sobre milagres, fé, o pessoal vai relativizando tudo isso. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. Lógico, se eu começo a questionar a própria autoridade da Bíblia, qualquer verdade lá apresentada, a pessoa pode simplesmente dizer que não vai observar, que não vai seguir. Por quê? Porque, na verdade, não se tem certeza se aquilo é aquilo. Então, perceba que a estratégia é tentar atacar a base. E a base é o quê? A própria Bíblia Sagrada. Descaracterizar ou esvaziar o poder dela, você está colocando em xeque tudo que vem oriundo dela, inclusive a própria ortodoxia. Terceiro item do tópico 1, a corrupção da fé. Diz aqui a lição bíblica que, com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano, uma estratégia muito utilizada pelo próprio Satanás ao longo do tempo. Isso aqui são pessoas muito bem intencionadas no sentido de alcançar esse objetivo de enganar as pessoas, de seduzir as pessoas. E as pessoas, obviamente, são escravos que são das paixões. Eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. É uma coisa que os discípulos, os apóstolos, chegaram a combater isso no início da igreja. Pessoas que tentavam desassociar o corpo da alma. O corpo é ruim, a alma é boa. Então, se a alma que vai perseverar, que vai ficar para a eternidade, então a alma vai se encontrar com Deus. Então, o que você fez no corpo, fica no corpo. O que você fez na terra, fica na terra. Então, perceba que é um pensamento muito maligno, malicioso, para enganar e ludibriar as pessoas. Tópico 2, as teorias progressistas. No subitem 1, fala sobre a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e à inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, é o homem no centro das atenções. E isso vai fazer com que o homem tome uma série de atitudes, escolhas equivocadas, porque ele está pensando apenas nele. E pensar nele, em primeiro lugar, vai ser um problema. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado, porque se você está focando em você mesmo, você vai fazer o que é melhor para você. E fazer o que é melhor para você, em alguns momentos, é você fazer o pior para os outros, é fazer o pior para a sociedade, é fazer o pior para Deus. Ou seja, o que você acha que é melhor para você, em alguns momentos, nem sequer é o melhor. Esse é um outro ponto importante. Perceba que vários ensinamentos da Bíblia, a ortodoxia orienta, é para o bem do próprio homem. A gente falou aqui sobre o tópico da teologia queer, mas a gente podia falar também sobre as drogas. Tem movimentos de pessoas apoiando a liberação das drogas. O problema dos usuários das drogas é evidente, mas eu não vou gastar tanta energia com isso, principalmente quando estamos fazendo um debate de ideias. O problema é quando esse grupo tenta regulamentar, facilitar o acesso a todos a isso. Aí vira um problema, porque é um mal que vai impregnar a sociedade como um todo, em que pessoas vão morrer, em que pessoas vão perder suas vidas por causa desse tipo de circunstância. Famílias vão ser dilaceradas em virtude desse problema, mais do que já está acontecendo. Então, esse é o ponto. Subitem 2, o teísmo aberto. Uma outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Ou seja, é um Deus extremamente limitado, é um Deus que não é onipotente. É um Deus que não é onisciente. Então perceba que, na verdade, isso aí fugiu das características do que seria um Deus, né? No padrão bíblico, isso aí não é Deus. Você tem um ser que não tem essas características, ele não pode ser Deus. Então perceba que a pessoa também tenta atacar a própria divindade. Porque se eu fragilizo a divindade, eu estou querendo dizer que ó, você está se preocupando com quem? Se essa pessoa não tem poder, se essa pessoa não pode resolver, se essa pessoa não vai fazer nada, se essa pessoa nem sequer vai lhe punir. Então, perceba que esse é um problema muito sério. E ignora, inclusive, um elemento da própria presciência de Deus. A teologia da demitologização. Esse nome é difícil, né? Esse é um dos tópicos aqui abordados na lição bíblica, em que fala sobre a ideia de tratar vários relatos bíblicos como mitos, como lendas, folclore, uma história. Então, Adão e Eva, na verdade, não foi Adão e Eva de verdade. A serpente, na verdade, não foi bem a serpente. Ali foi uma figura. A ideia da luta que Jó passou, por exemplo, na verdade, foi apenas uma figura, foi uma mitologia, ali foi uma historinha para a gente poder entender uma moral da história. Então, perceba que pega uma série de textos que são literais e as pessoas tentam fazer o quê? Um grupo de teólogos dizer assim, ó, isso aqui é apenas uma historinha. Isso aqui é apenas para você compreender algo melhor e maior. E essa ignorância aos fatos, essa exclusão da realidade, pode tornar a Bíblia ou encarar a Bíblia, a pessoa, como apenas um livro natural, um livro normal, porque isola dela os elementos sobrenaturais, as revelações, os sinais, os milagres. Então perceba que esse ataque é um ataque muito bem intencionado. Ou seja, quando eu falo bem intencionado, é de conseguir o êxito de desarticular a Bíblia, de desestabilizar o paradigma da fé. Perceba que isso é muito bem planejado. Logicamente, um mal para a nossa sociedade e para a Igreja do Senhor. Item 3, refutando o ensino progressista. E no item 1, falamos aqui sobre reafirmando a autoridade bíblica. E nós temos que marcar a posição. E no momento em que afirmamos que a Bíblia é inspirada, a Bíblia é infalível, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. E nós não podemos partir de qualquer tipo de premissa que descaracterize ou que desconsidere essas verdades. Se eu vou partir sobre qualquer tipo de leitura da Bíblia, qualquer tipo de teologia, em que eu flexibilizo isso, eu já vou estar num campo minado e certamente vou ter problemas. Então, nós não podemos entrar nesse ambiente. A Bíblia Sagrada é o manual de fé e prática. O pessoal que tenta desestabilizar isso, eles não apresentam uma alternativa. Na verdade, nem alternativa tem, né? A alternativa que apresenta é apenas dizer, olha, não é bem assim. Você pode flexibilizar isso. Então, na verdade, isso não é alternativa, isso é uma fuga, é uma outra questão. Sub-item 2, ensinando as doutrinas bíblicas. E aqui parte do papel da igreja, parte do que fazemos aqui nesse canal, outros canais fazem, é outros pregadores, pastores, líderes, professores, é ensinar, é fazer o papel de ensinar, ensinar a verdade. Não é impor a verdade. Olha que interessante, eu estou ensinando aqui a verdade. A verdade vai se impor, mas não eu vou impor. A verdade se impõe. Os fatos vão se impor. Mas a pessoa pode escolher não seguir a verdade. É uma opção dela. É triste? É. Mas é uma opção dela. E respeito a opinião dela. Respeito a opinião. Respeito a decisão dela. Mas é uma decisão equivocada. Você pode tomar decisões equivocadas. Eu posso tomar decisões equivocadas. Então, é esse o ponto. O professor ensina. O professor fala. O professor orienta. O professor dá o caminho. O aluno é que executa. O aluno é quem faz. O aluno é que escolhe se quer fazer ou não. Então, são esses os caminhos que deveríamos pensar. Item 3. Enfatizando a santificação. Um outro ponto muito importante quando vamos trabalhar nesse ambiente ou estudar sobre esses temas, é que a gente tem a sensação em alguns momentos que parece algo apenas natural. Mas não, isso também é um embate espiritual. Falamos isso em lições passadas e quero reforçar isso. E daí surge a necessidade de buscarmos a santificação. E a santificação, conforme a lição bíblica que apresenta, quero ler esse texto porque foi uma síntese muito bem feita pelo comentarista pastor Douglas Batista, diz o seguinte: a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É a continuação da obra iniciada na regeneração, Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando o salvo recebe novidade de vida, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e se estende até o dia da glorificação do crente, Romanos 6, 22. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, Tiago 1, 22. No abandono das concupiscências, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 e 14, e numa vida de retidão moral em toda maneira de viver, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Então, com base nessas informações que apresentamos aqui, nos subsídios aqui destacados, entendo eu que podemos concluir com a seguinte afirmação, que diz o seguinte na lição bíblica: as escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. E aqui, a descaracterização da fé leva em conta o quê? Descaracterizar a Bíblia, descaracterizar quem é Deus, descaracterizar tudo que remete ao ensino teológico ortodoxo e cristão. A heresia progressista critica as escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Lógico, para você fazer a pessoa errar o caminho, só basta apresentar um caminho errado. Não precisa ser o caminho totalmente oposto. Só basta apresentar o caminho errado. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Bem, imagino que esse conteúdo foi útil para você, então recomendo que você nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe a gente nas plataformas de podcast, se inscreva, acompanhe o nosso canal e compartilhe com outras pessoas, tá certo? Aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.